Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado se reúne na segunda-feira para eleger novo presidente. Lazier Martins pede prioridade na votação da proposta que prevê início do cumprimento de pena de prisão após decisão em segunda instância. Rádio Senado completa 24 anos nesta sexta-feira. Boa noite. Está marcada para a próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, a primeira reunião preparatória destinada à eleição do novo presidente do Senado, que dirigirá os trabalhos da Casa de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023. Eleito, o novo presidente poderá imediatamente convocar uma segunda reunião preparatória para a escolha dos demais integrantes da mesa ou marcá-la para uma data posterior. Já o ano legislativo de 2021 será oficialmente inaugurado no dia 3 de fevereiro em sessão marcada para as 4 horas da tarde, já sob comando do novo presidente do Senado. Na ocasião, serão lidas as mensagens do Executivo e do Judiciário com a agenda de cada um desses poderes para 2021. Além disso, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados devem manifestar as expectativas para os trabalhos de cada uma das casas do Congresso Nacional para 2021. Um assunto que, na opinião do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, deveria ser tratado com prioridade este ano é a prisão após condenação em segunda instância. Lazier, que registrou nesta sexta-feira sua candidatura à presidência do Senado, é autor de um projeto de lei com esse objetivo, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Pelo texto, os condenados por órgão colegiado poderão recorrer da decisão sem que isso impeça o início do cumprimento da pena. Repórter Bruno Lourenço.
Lazier Martins diz que a população tem hoje um sentimento amargo de impunidade e de desigualdade.
Agora pega um ladrão de galinha, como costumava dizer o nosso senador gaúcho Pedro Simon, esse não tem advogado bom, esse está lá preso, porque não tem recurso, não tem dinheiro para pagar advogado. Vejo as desigualdades.
43 senadores chegaram a apresentar um abaixo-assinado pedindo urgência para a votação do projeto no plenário no início de 2020. A Câmara dos Deputados também deveria ter votado uma proposta de emenda à Constituição para esclarecer o tema, mas a pandemia acabou afetando os trabalhos do Congresso Nacional e a prioridade ficou com as matérias relacionadas ao novo coronavírus.
As ações de segurança e proteção das fronteiras poderão receber mais dinheiro. O reforço está previsto em projeto de lei em análise no Senado. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, 5% do dinheiro de loterias destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública serão distribuídos entre os 11 estados que fazem fronteira com outros países para investimento em ações de defesa e segurança na faixa de fronteira, os 150 quilômetros de largura ao longo de todos os limites brasileiros. Os recursos também serão aplicados na costa marítima e águas interiores. De autoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, o projeto inclui na lei que criou o fundo o objetivo de investir em serviços e obras para defesa e segurança na faixa de fronteira e destina recursos ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Apesar de serem locais prioritários para a atuação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, Jaime Campos enfatiza que não há políticas públicas sistemáticas para essas regiões. Ao relatar a proposta na Comissão de Relações Exteriores, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que as questões fronteiriças impactam a segurança do país.
É forçosamente uma questão de segurança nacional e, portanto, deve estar incluído na lista dos beneficiários do Fundo Nacional de Segurança Pública. É uma questão conceitual que nós estamos aqui reconhecendo.
É da mesma opinião o senador Carlos Viana, do PSD Mineiro.
Hoje nós não temos nenhuma disputa com nossos vizinhos sobre as nossas fronteiras, mas agora nós estamos vivendo um outro desafio, que é o controle dessa fronteira para as questões dos crimes de descaminho, contrabando e principalmente o tráfico de drogas.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, protocolou requerimento de convocação para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, apresente explicações sobre a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, este ano. Segundo o senador, o ministro precisa esclarecer pontos como a segurança sanitária dos participantes, o elevado número de faltosos às provas e o que pretende fazer para não deixar de fora do mercado de trabalho e do ensino superior os jovens do país. Já o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, defendeu a votação do projeto que altera a lei que criou a Política Nacional da Agricultura Familiar para dar tratamento especial aos produtores e empreendimentos de base familiar instalados na Ilha do Marajó. O texto ainda estabelece que a redução das desigualdades regionais e sociais passará a ser um dos princípios da política nacional. Zequinha Marinho lembrou que esse projeto e os esforços dos governos federal e estadual de investimento em setores como energia e comunicações e de estímulo à instalação de empresas podem ajudar a reduzir o atraso existente no arquipélago.
A fim de que o Congresso Nacional também participe desse momento de boa vontade para com a nossa região, uma região linda, uma região maravilhosa, mas uma região muito atrasada ainda, de um povo muito sofrido que precisa de uma atenção especial.
O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, anunciou apoio ao projeto Brasil em Campo, do Ministério da Cidadania. O programa incentiva a prática de esportes e a democratização do acesso a atividades físicas de qualidade. A reportagem é de Lara Quinuê.
A iniciativa prevê a criação de infraestrutura esportiva e paradesportiva em todo o território nacional, com o objetivo de democratizar o livre acesso a atividades físicas de qualidade. O senador Carlos Fávaro elogiou o projeto e anunciou que destinará a emenda parlamentar para implementar o projeto em seu estado.
O esporte que traz saúde, disciplina, cidadania, traz oportunidade aos jovens brasileiros.
As instalações serão construídas em uma parceria entre o poder público de cada município e o ministério. As prefeituras interessadas em implementar o projeto devem fornecer terrenos de 24 mil metros quadrados, já terraplanados, cercados e iluminados.
A Rádio Senado completa hoje 24 anos no ar, com a importante missão de dar publicidade de forma imparcial e transparente às ações do Senado Federal e do Congresso Nacional. A emissora foi inaugurada oficialmente no dia 29 de janeiro de 1997 pelo então presidente do Senado, José Sarney. A reportagem é de Maurício Desante.
Aos 24 anos de idade, a Rede Senado de Rádio conta hoje com emissoras em 14 capitais e mais de 3 mil rádios e web rádios conveniadas por todo o país, que reproduzem o conteúdo produzido diretamente de Brasília. A Rádio Senado transmite na íntegra os discursos e votações no plenário e também nas diversas comissões temáticas da Casa. O ouvinte pode acompanhar ainda as reuniões do Congresso Nacional e das comissões mistas de deputados e senadores. E os desafios se renovaram com a pandemia do novo coronavírus, como destacou o diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante.
Nesse momento tão desafiador para o país e para o mundo inteiro, a Rádio Senado completa mais um ano em funcionamento e a gente só tem a agradecer aos ouvintes que participam ativamente do nosso trabalho, interagindo, incentivando, enfim. Também agradecer às mais de 3 mil emissoras parceiras em todo o país e, de modo bem especial, a toda a equipe que dedica muito profissionalismo para que a gente possa continuar honrando o nosso compromisso com uma comunicação pública imparcial, de credibilidade e de excelência em cada produto que a gente coloca no ar.
A equipe de profissionais da emissora leva ao ar uma programação diária com notícias, música brasileira e outros programas culturais e jornalísticos.
E no mês em que a Rádio Senado comemora o seu 24º aniversário, o perfil da emissora no Instagram atingiu a marca de mais de 20 mil seguidores. No ar desde fevereiro de 2020, o perfil permitiu maior interação entre a rádio e os ouvintes. No Instagram, além de replicar notícias do Congresso Nacional e da programação da Rádio Senado, o perfil traz informações atuais e relevantes sobre assuntos como a pandemia, eleições e datas comemorativas. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Durante a sessão plenária do último dia 27, o TCU decidiu informar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional sobre a importância de disciplinar em legislação permanente a possibilidade de execução provisória do orçamento. A proposta visa mitigar os riscos sociais e econômicos decorrentes de eventual não aprovação a tempo da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou da Lei Orçamentária Anual. O TCU comunicou também que está acompanhando a estrutura de governança do Ministério da Saúde para o combate à pandemia. Os ministros pediram informações ao Ministério sobre a utilização de recursos do SUS para o fornecimento de medicamentos à base de cloroquina para tratamento da Covid-19. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.